Fala aí, pessoal, ligado aqui no nosso Kelly Podcast, chegando com mais uma edição do nosso programa, da nossa resenha, nosso bate-papo sobre futebol brasileiro, futebol internacional. E hoje o nosso bate-papo é uma continuação, né? O nosso podcast aqui é uma continuação, uma sequência, né? Da primeira parte que nós tivemos sobre o caminho da glória eterna, falando aí sobre o sorteio, né? Da fase de grupos da Libertadores. Principalmente focando mais ali nos grupos que envolvem as equipes brasileiras, né? Nós já tivemos aí o primeiro episódio, depois você pode ver aí no seu agregador de podcast preferido. Você pode acompanhar lá o primeiro episódio falando da parte 1 lá, envolvendo os grupos A, B, C e D, tá bom? E também pode acompanhar todo o conteúdo nosso, que é produzido e colocado lá de forma bem especial lá no Instagram, no @4linhasbr. Tem tudo lá sobre futebol brasileiro, sobre futebol sul-americano, né? Que agora começam as competições da Conmebol também. Então você consegue ter uma cobertura bem bacana e sobre os programas que vão saindo aqui no nosso podcast também, tá bom? Pessoal, hoje, então, essa segunda parte, a gente vai falar aí dos grupos E, F e G, né? Só o grupo H que não conta com nenhuma equipe brasileira. O grupo E já tem a primeira equipe brasileira e, na minha visão, já que é para a gente poder trazer algo mais opinativo aqui também, agora a gente vai falar das três equipes brasileiras que elas sempre entram como favoritas, né, na Libertadores. As equipes brasileiras em si, elas entram com um certo favoritismo à frente das outras, né, como a gente tem visto recentemente. Mas essas três que nós vamos falar nesse programa, elas sempre costumam entrar um pouco adiante, porque sempre estão participando da Libertadores, tem um nível de investimento na parte financeira e também na qualidade técnica dos seus elencos, que é um pouco maior. Então, sempre são candidatas ali a estar nas fases finais, chegar numa final e conquistar até o título da Libertadores. O grupo E, que é o grupo onde o Flamengo é cabeça de chave, né? Ele é formado por Flamengo, Bolívar da Bolívia, Milionários da Colômbia e o Palestino do Chile, Palestino que veio da fase preliminar da Libertadores. O Flamengo é um franco favorito a conquistar essa vaga aí no grupo, talvez como o primeiro colocado, quiçá até com a melhor campanha da competição. Vai enfrentar dois adversários aí que são um pouco mais tradicionais já no cenário sul-americano e da Libertadores, como é o caso do Bolívar e do Milionários, né? Bolívar que chegou até as quartas de final da última Libertadores de maneira até surpreendente, né? Veio no grupo do Palmeiras ali, o Bolívar, e causou bastante ali dificuldades. Chegou a vencer o Palmeiras na altitude, né? No jogo em La Paz. Eliminou o Atlético Paranaense nas oitavas e caiu diante do Internacional. O Bolívar se notabiliza, né? Quase inventar uma palavra aqui que não existe. Mas se notabiliza, né, o Bolívar, pelos jogos na altitude, obviamente. Talvez dos times bolivianos seja o melhor em qualidade técnica. Normalmente o Bolívar ele consegue montar boas equipes com bons valores ali, de jogadores jovens, né? Jogadores que conseguem ter um bom desempenho ali. E aí é uma equipe que acaba utilizando muito bem desse fator casa, o fator da altitude. O Bolívar acaba sendo muito difícil realmente de ser batido em La Paz, né? É uma equipe que é bem forte jogando em casa. Então, talvez seja uma das principais dificuldades aí do Flamengo encarar o Bolívar em La Paz. O Milionários também tem o fator da altitude em Bogotá, mas acredito que não vai ser tão difícil nessa maneira, né? E o Palestino é uma equipe que volta a Libertadores depois de um tempo, mas não é das equipes mais tradicionais, é uma das equipes mais emergentes ali no Chile, né? O Chile que as equipes mais tradicionais do Chile não têm participado com tanta frequência assim da Libertadores, então acabam tendo muita rotatividade nos participantes da Libertadores, e o Palestino acaba entrando nessa, conseguiu a vaga ali através da fase preliminar. E eu não acredito que eu não consigo ver o Flamengo ficando de fora das oitavas. Aliás, eu não consigo nem enxergar o Flamengo fora da primeira colocação desse grupo, né, do grupo E. Acredito que o Flamengo vai ter bastante tranquilidade, vai conquistar a vaga até por uma antecipação boa e deve passar sem sustos, né? Eu colocaria o Bolívar como a segunda força do grupo também e acredito numa classificação do time boliviano aí, mas quem sabe o Milionários consiga fazer frente aí, vai ter que disputar diretamente com o Bolívar. Não acho que o Palestino consiga aguentar o tranco, né? Não sei se vai conseguir ter essa força para brigar pela vaga, mas quem sabe, né? Mas vejo aí o Bolívar um pouco à frente das outras duas equipes. Já no grupo F, né, que é o grupo do Palmeiras, o grupo F e o grupo G, que são os próximos grupos que a gente vai falar, a gente pode aí tentar definir como os chamados grupos da morte, né? Porque não sei se seria o grupo da morte, porque não é aquele clássico grupo da morte com quatro equipes sensacionais, mas tem pelo menos três equipes aí que brigam forte pelas classificações, pela classificação à próxima fase, então isso já coloca uma conotação mais firme ali. É, o grupo F, o Palmeiras é o cabeça de chave, seguido ali com o Independiente del Valle do Equador, o San Lorenzo da Argentina e o Liverpool do Uruguai. É, tem um meme que roda bastante na internet, né, sobre o Palmeiras sempre pegar grupo fácil na Libertadores e nos mata-matas e dar sorte. Olha, se tem um ano que o Palmeiras não deu sorte, nesse meme aí, foi justamente nesse ano, 2024. Foi um pouquinho ingrato ali com o Palmeiras no sorteio. Del Valle é uma equipe organizada, é uma equipe bem estruturada, talvez das equipes equatorianas, né? A gente sabe do poder aí, a LDU ganhou a Sul-Americana recentemente, mas o Del Valle é a equipe de maior notoriedade aí do Equador recentemente, ao lado do Barcelona de Guayaquil e da LDU. Então, é uma equipe normalmente complicada de se encarar. Normalmente bem complicada, costuma complicar os jogos. Tem enfrentamentos recentes aí com equipes brasileiras, em que as equipes brasileiras se deram mal com o Del Valle. Então, é uma equipe sempre bem complicada de se encarar. É uma equipe que não é fácil. O San Lorenzo entra naquele pacote time argentino, né? Que a gente muitas vezes não sabe o que vem, não sabe a qualidade técnica que tem a equipe, não tem um jogador especificamente de grande destaque, mas a gente sabe que vai ser uma equipe bem organizada, bem arrumada, que vai ter muita noção do que pode fazer ou não dentro de campo e vai dar um trabalho imenso para poder ser derrotada, principalmente quando o jogo for lá em Almagro, quando o jogo for na Argentina. Então, é um grupo onde o Palmeiras ele precisa estar atento e ficar ligado. É, e eu falo estar atento e ficar ligado porque o Palmeiras, em alguns jogos nessa temporada já, ele se deu ao luxo de deixar a vitória escapar, de deixar pontos importantes escaparem, quando ele tinha o jogo dominado ou quando ele tinha o jogo mais para ele, como foi o caso com o Corinthians, foi o caso com o Novorizontino na primeira fase do Paulistão, foi o caso diante do Santo André. Então, o Palmeiras, ele é um time dos brasileiros, é o time que está com trabalho há mais tempo. Isso é notório, a gente sabe reconhecer muito bem o bom trabalho que o Palmeiras faz. Então, não tem muito lá para onde tirar, né? Dessa análise, né? Perdão, até pela gaguejada aqui. Mas a análise do Palmeiras, do grupo do Palmeiras, ela passa muito pelo que o Palmeiras vai conseguir fazer, né? Porque e se o Palmeiras tiver nos seus melhores dias, na sua melhor no seu melhor desempenho, na sua melhor qualidade, eu acredito que o Palmeiras passe com uma boa faixa, hein? Uma boa margem diante de San Lorenzo e de Del Valle, né? Porque o Liverpool do Uruguai eu nem acabo contando, que é um time bem irrisório até dentro do próprio Uruguai. E por incrível que pareça, chega a segunda edição da Libertadores seguida, né? Ano passado estava no grupo do Corinthians na Libertadores, e esse ano caiu no grupo do Palmeiras. Mas o adversário é o mais fraco do grupo. Então a briga para uma segunda vaga ali deve ser entre Del Valle e San Lorenzo. E na minha visão, o Palmeiras, ele jogando o que ele pode, tirando o seu máximo de desempenho aí, como por exemplo foi contra a Ponte Preta, nos jogos que tem feito mais recentemente, consegue fazer o máximo, vai conseguir ali fazer os seus 15 pontos ali dentro do grupo, acho que até com uma certa facilidade também. E no grupo G, fechando a análise ali das equipes brasileiras, a gente tem o glorioso Clube Atlético Mineiro, o Galão da Massa, que foi o único time brasileiro no pote 2, né? Que tem como cabeça de chave o Peñarol do Uruguai, o multicampeão da Libertadores, Peñarol, o Rosário Central da Argentina e o Caracas. E aí, o Galo ele acaba entrando numa análise um pouco parecida com a do Palmeiras, porém tem a questão do tempo de trabalho que eu tiro um pouco, e aí eu olho para o elenco do Atlético Mineiro e muitas vezes eu consigo encontrar ele um pouco melhor qualificado que o do Palmeiras em termos das peças. E aí o Atlético Mineiro ele vai passar por essa mesma situação. O Atlético Mineiro, ele tem um time e ele consegue desempenhar, ele tem jogadores e ele pode apresentar um futebol melhor do que ele tem apresentado, a ponto dele chegar nesse grupo e simplesmente fazer 18 pontos em 18, ganhando do Peñarol e ganhando do Rosário Central. Diferentemente do que o Flamengo vai enfrentar, do que o Palmeiras vai até enfrentar quando pegar o Del Valle, não tem nenhum adversário com altitude, no caso. Adversário de qualidade, né? Acho que eu acredito que o Caracas não tenha nem altitude na Venezuela, ou seja, uma altitude até irrisória. Mas o Peñarol e no Uruguai e o Rosário Central na Argentina, esses jogos, eles são jogos pesados, são jogos densos, são jogos de Libertadores com L maiúsculo, né? Você ter que ir até o Gigante de Arroíto, que é o estádio do Rosário Central, e o campeão del siglo, que é o do Peñarol, você encara torcidas apaixonadas, torcidas malucas pelos seus clubes e que sabem que a oportunidade de tentar uma vaga na outra fase é derrotando o Atlético Mineiro. O Atlético agora tem a sua casa, tem a MRV que vai servir de sede da Libertadores pela primeira vez na história. Então ele tem que fazer muito bem a sua lição de casa, diferente até do que fez na Libertadores passada, onde o Atlético Mineiro passou por poucas e boas, chegou a perder o jogo do Libertad do Uruguai em casa, do Libertad do Paraguai em casa. E aí conseguiu os pontos que precisava ali na Bacia das Almas, com jogos bem amarrados, e na época já era o Felipão também. Então, o Atlético ele vai ter que fazer bem a lição de casa para ir nesses jogos com um clima de decisão, sim, mas sabendo que, ó, vou poder fazer o meu melhor jogo da maneira como eu consegui me organizar. Não ter que ir simplesmente com a corda no pescoço e a todo momento precisando atacar, precisando agredir o time adversário, porque se for dessa maneira, o Atlético Mineiro ele corre riscos aí de uma eliminação precoce, talvez numa fase de grupos da Libertadores, num grupo em que tecnicamente ele deveria sobrar, mas precisa entregar dentro de campo. Mas ainda assim eu acredito na classificação do Atlético Mineiro, sim, como primeiro do grupo. E aí eu acho que pode ser que a tradição fale mais alto e o Peñarol passe como segundo colocado do grupo, apesar do futebol uruguaio não passar a não ter a sua melhor fase entre os clubes, mas acredito numa classificação aí do Peñarol também. Tá bom? Pessoal, o que vocês acharam aí da análise? Qual que é o palpite de vocês aí para esses grupos, né? Para o grupo E, F e G. Apenas para completar a informação, no grupo H nós temos o River Plate da Argentina, o Libertad do Paraguai, o Deportivo Táchira da Venezuela e o Nacional do Uruguai. Tá bom? Deixa lá sua opinião no @4linhasbr, importante demais para a gente saber a opinião de vocês também. E sobre o nosso programa aqui, vocês também podem deixar a opinião lá no nosso Instagram, tá bom? Pessoal, um abraço e até a próxima. Valeu!